Não é o analytics pelo analytics, não é a modelagem quantitativa pela modelagem, implementação de processo, algoritmos pelo algoritmo pelo algoritmo. Nossa, olha esse algoritmo, meu, que algoritmo lindo, olha essa sopa de letrinhas. Ok, mas isso reflete em output propício à tomada de decisão que vai gerar payback para a própria empresa e para os stakeholders, etc.
Os dados são tão presentes nas nossas vidas que até podem passar despercebidos no dia a dia. Afinal, qualquer interação online gera dados. Mas, além de existir e aos montes, eles são fundamentais para uma economia digital que só cresce. À medida que a tecnologia avança e permite análises mais complexas, as possibilidades se expandem e novos cenários se abrem. Não é nenhum exagero dizer que estamos diante de uma nova era dos dados, muito mais promissora do que tudo que vimos até aqui. Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje é dia de estreia aqui no Bytes in Business, o podcast da Nelly sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Esse é o primeiro episódio da série A Nova Era dos Dados, em que nós vamos reunir especialistas e grandes nomes do mercado de analytics do Brasil e do mundo para falar do novo momento deste mercado. Então, vamos conhecer os convidados de hoje. O Igor Cortez é Head de Analytics da Nelly. Ô Igor, seja bem-vindo ao bate-papo.
Olá, Marcelo, tudo bem? É uma satisfação estar participando aqui do podcast Bytes in Business, ainda mais tendo aí como convidado o professor Luiz, que atua aí na FEA. Eu também fui aluno da USP, também fiz meu mestrado em economia na FEA. E é uma satisfação poder trocar essa ideia, esse bate-papo aí com uma pessoa que é referência, né, na área de analytics. E estou bem, bem feliz de poder contribuir.
Bom, muito bacana essa conexão de vocês, e eu vou então apresentar o nosso convidado de hoje. O Luiz Paulo Fávero é professor titular da USP, Universidade de São Paulo, e coordenador do MBA em Data Science e Analytics. Além disso, o Fávero também é consultor no tema e autor do livro Data Science for Business and Decision Making, que tem inclusive alcance internacional. Então, seja muito bem-vindo, Fávero, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá pessoal, olá a todos. Eu agradeço, Marcelo, uma honra, uma satisfação imensa ter a oportunidade de bater um papo aqui com vocês da Nelly e dizer que é uma enorme satisfação dividir aqui essa conversa com você e com o Igor Cortez. Muito obrigado pelo honroso convite.
Vamos em frente, então. Bom, a nossa proposta para esse episódio é discutir a evolução do mercado da análise de dados no Brasil. Para isso, claro, nós temos que dar um passo atrás e resgatar um pouco da história. Igor, como chegamos até 2022 no mercado de dados e quais foram, na sua visão, os principais pontos de destaque nessa linha do tempo?
Legal, Marcela, a pergunta. Atualmente eu vejo o mercado de dados e tecnologia num momento aquecido, né? Acho que nunca se falou tanto, né, em dados em virtude dos avanços tecnológicos, né, e da crescente digitalização da economia como um todo, né? Então, parte cada vez mais crescente das atividades do nosso dia a dia, né, são resolvidas em aplicativos de celular, né? A gente está cada vez mais interconectados uns com os outros, gerando informação a todo momento. Ou seja, a nossa sociedade ela está num momento onde a gente gera volumes de dados, né, que de uma forma crescente, né, e cuja velocidade de circulação só aumenta também. Ou seja, é um momento onde as dinâmicas e contextos ficam cada vez mais instáveis devido a essa velocidade na circulação de informação. E, além disso, a gente tem também recentemente um advento que acho que potencializou essa velocidade de circulação de informação e digitalização, que foi a pandemia, pela qual a gente ainda está passando, né? Que isso acelerou ainda mais esse processo de informatização. E aí, quando a gente para pensar esse momento atual, né, exige cada vez mais, assim, das empresas, instituições, a capacidade de extrair valor de toda essa informação que está circulando de forma muito rápida. E muito com o objetivo de poder se antecipar, né, a certos eventos, ter a capacidade de fazer inferências, né, de informações que não estão 100% disponíveis, formas de, né, automatizar e customizar a experiência que ela pode oferecer aos seus clientes, automatizar e escalar processos, né, por meio do uso de dados qualificados e uso de IA, né, que é a inteligência artificial. Eu vejo assim que nessa história do tempo, assim, da evolução do mercado de dados, o setor financeiro foi um dos pioneiros, né, em utilizar a informação muito em virtude do risco, né, das suas operações e da necessidade de eliminar os efeitos de assimetria de informação e seleção adversa, que a operação de crédito, a gestão de risco, né, ela tem intrinsecamente, assim. E, paralelamente, assim, a gente olhando 20 anos, né, acho que não só 20 anos, mas desde a década de 50, a gente para pensar, tem uma evolução muito forte, né, nas técnicas, né, nos papers, né, em toda a questão de algoritmos, né, que foram desenvolvidos, né, que viabilizaram a capacidade de processar e extrair, né, valor de volumes cada vez maiores de dados. E aí a gente está, né, falando de eventos de avanços tecnológicos, né, científicos, tanto na área de engenharia de software quanto na área de ciência de dados, né, e inteligência artificial, né. No Brasil, a nossa expectativa de crescimento para o mercado de software e hardware e serviços associados à tecnologia, atualmente essa expectativa ela só está atrás da Turquia. Então, em termos de expectativa de crescimento para o setor de tecnologia, a gente tem uma expectativa para 2022 de 14,3%, de acordo com essa instituição. E tem dados da ABS também, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que mostram que hoje o total de investimentos em software, hardware e serviços hoje está na casa de 45,7 bilhões de dólares só aqui no Brasil. Então, apesar da gente estar vivendo um momento global de crise, a gente ainda tem um mercado que é bem aquecido, né, é um mercado super relevante, e que eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, assim, acho que está tendo vários desafios interessantes. É um mercado onde a gente tem utilizado muita tecnologia e cada vez mais a tecnologia tem sido um pilar, né, de diferencial para as empresas.
Muito bom. Bom, Fávero, o Igor acabou de dar um panorama geral aí, né, trazendo pontos de destaque dessa linha do tempo, principalmente com foco no mercado. Eu gostaria de entender qual foi a contribuição dos estudos e das pesquisas acadêmicas para a evolução da análise de dados no Brasil. Se você puder, inclusive, tangibilizar alguns exemplos práticos, seria muito interessante.
Legal, Marcelo. Mais do que um panorama, o Igor acabou de dar uma aula aqui, porque ele trouxe pontos extremamente importantes, relevantes, e que se baseiam fundamentalmente na capacidade informacional, né? Na escalada de processos, né, o Igor colocou muito bem, e o uso de IA. E tudo isso com o pano de fundo, com a roupagem da computação em nuvem, do cloud, né? Então, quer dizer, tudo isso tornou os processos muito mais otimizados frente a volumes cada vez mais exacerbados de dados, velocidade, a variabilidade, enfim, todos aqueles conceitos que permeiam o grande tema Big Data, né? Por que eu estou puxando o gancho da fala do Igor? Porque, na verdade, quando o Igor coloca esses pontos de maneira muito bem colocada, ele está trazendo a caracterização principal da multidisciplinaridade. E aqui que eu vou puxar o gancho com a sua pergunta, então, Marcelo, no que diz respeito ao mundo acadêmico, a relação do mundo acadêmico com o mercado organizacional. Quando a gente fala de ciência de dados, é um grande guarda-chuva a partir do qual a gente está falando de mineração de dados, big data, que eu falei aqui, desenvolvimento de softwares, que o Igor colocou muito bem, as técnicas de machine learning, reconhecimento de padrões, ou deep learning, reconhecimento profundo de padrões, e o desenvolvimento de métodos, processos e algoritmos, que, na verdade, quando a gente olha a sua perspectiva do desenvolvimento de algoritmos para identificação de padrões, tendo por base data frames, data sets, ou seja, usando os fundamentos de data analytics, etc., a gente toca esse reconhecimento de padrões, machine learning, deep learning, etc. Todos esses temas que eu falei, eles ajudam para, vou dar alguns exemplos, análise geoespacial, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, a gente pode criar algoritmos que, na verdade, vão ser utilizados para sensor fusion, ou seja, a partir de filtros de Kalman, por exemplo, estabelecer o comportamento de gôndolas inteligentes, de veículos autônomos, enfim. Então, quer dizer, essa multifacetada perspectiva da ciência de dados, olhando para diversas possibilidades. O Igor também falou aqui sobre engenharia de dados, além do analytics, propriamente dito. Tudo isso é para que a gente possa efetivamente otimizar processos e reconhecer padrões. Quando a gente fala contribuição da academia, na verdade, é uma via de duas mãos. Porque por ser multidisciplinar, e a gente podia dar vários exemplos aqui em finanças, em marketing, na área da saúde, em jurimetria, na área do direito, né? A gente, na verdade, quando a gente fala dessa questão multifacetada, essa multidisciplinaridade, é uma via de duas mãos. A academia, ela jamais pode, ao contrário do que muitos acadêmicos pensam, é importante que se diga, ela jamais pode se colocar num pedestal e achar que o conhecimento se faz lá. O conhecimento é feito com base em comportamentos identificados no mercado e vice-versa. Então, na verdade, trabalhos acadêmicos têm que efetivamente gerar mecanismos para aprimoramento de processos no mercado e vice-versa. A gente, quando fala de ciência de dados, a gente não está em hard sciences. Hard science, ou seja, uma física pura, matemática pura, que na grande maioria esmagadora dos casos, de fato, o conhecimento é gerado a partir de estudos puramente acadêmicos. Quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de perspectiva aplicada. A ciência de dados, o analytics, a engenharia de dados, deixa de ter sentido se não gerar payback nos processos de tomada de decisão. E esse payback muitas vezes se dá com estudo, no aprimoramento daquilo que está sendo construído no próprio mercado. Então, pegando o gancho até da sua pergunta, Marcelo, com base no que o Igor trouxe em termos de dados, que eu achei sensacional, o mercado, segundo a Statista, que é uma empresa alemã especializada em dados de mercado, consumidores, etc., o mercado mundial de Big Data Analytics movimentou cerca de 60 bilhões de dólares no ano passado, aproximadamente, dos quais aproximadamente 15 bilhões, ou seja, um quarto, na América Latina. E desses 15 bilhões, aproximadamente metade no Brasil. Então, quer dizer, a gente tem uma perspectiva, eu concordo integralmente com o que o Igor colocou, a nossa perspectiva aqui é a melhor possível, tanto que é difícil a gente encontrar ou substituir profissionais específicos de determinadas áreas, né? A gente hoje não fala de aquele profissional é um unicórnio, né? Unicórnio é difícil de encontrar, mas ainda é difícil de reter. O que as empresas têm cada vez mais feito é criar equipes unicórnias que sejam multidisciplinares e que, de fato, atuem para que efetivamente consigam estabelecer processos, algoritmos, desenvolvimento computacional, fundamentos estatísticos, algébricos, econométricos, etc., para implementação dos algoritmos e, ao mesmo tempo, processos de tomada de decisão. Só para fechar minha fala aqui, essa mesma empresa Statista, ela estima que o mercado de BDA, né, de Big Data Analytics, gerará uma receita mundial em torno de 100 bilhões de dólares até 2027. Então, quer dizer, o céu realmente é o limite e a gente precisa entender que a ciência de dados, como eu falei, é multidisciplinar e interdisciplinar por natureza, nas áreas de engenharia, logística, finanças, podia ficar até amanhã falando, marketing, contabilidade, economia, administração, medicina, saúde, computação, física, direito, veterinária. A gente vê, inclusive, nosso MBA, USP Exalc, em Data Science Analytics, a multidisciplinaridade e as diversas formações e vidas pregressas de cada um dos nossos alunos.
Interessante que, ao mesmo tempo em que você trouxe números grandiosos de oportunidades que estão no radar, a gente já viu muita coisa avançar, né? Inclusive, Igor, do ponto de vista das empresas, dá para dizer que hoje em dia a análise de dados está democratizada no país, ou seja, ela se tornou amplamente acessível. Queria que você me explicasse o que permitiu essa evolução, afinal, e qual que é o papel do Analytics nessa história.
Isso é um reflexo do que está acontecendo, né? Basicamente, as empresas estão entendendo que elas precisam incorporar a cultura data-driven no seu dia a dia de tomada de decisão, né? E, basicamente, não é mais assim, viável você gerir um negócio, gerir uma empresa simplesmente contando com intuição, né, ou basicamente instinto, né, e a Neo ela tem as soluções, né, que acho que permitem com que essas empresas acessem esse volume massivo de dados, e são as soluções de analytics que vão, de certa forma, permitir com que ela manipule esses dados de uma forma intuitiva, né. Então, assim, lá na Neo a gente tem utilizado muito o analytics para tanto automatizar, né, certos processos, certas experiências do usuário na nossa plataforma, quanto prover, por exemplo, soluções de AutoML, né, que é Auto Machine Learning, onde são soluções onde o usuário ele não precisa ser um cientista de dados para poder, por exemplo, desenvolver um modelo. Basta que ele simplesmente faça o upload dos dados dele na nossa plataforma, e a nossa plataforma consegue treinar modelos de forma automaticamente e já disponibilizar isso na plataforma, para que ele possa fazer suas buscas, suas pesquisas, né? Isso é muito legal, né? Porque, assim, a gente coloca soluções extremamente complexas, que são complexas de serem desenvolvidas, mas que reduzem, né, a complexidade da operação, né, da análise de dados, e acaba tornando exatamente esse tipo de análise mais democrática, né? Você pode ser uma empresa que não tem tantos recursos, tantas pessoas, mas para poder fazer esse tipo de análise, mas você tem uma solução que permite que você extraia esse tipo de valor, né, de forma automatizada. Esse é o papel da Analytics, de tornar essa, pelo menos a gente entende dessa forma ali dentro da Neo, né, de gerar soluções inteligentes, né, que permitam que os usuários da nossa plataforma consigam extrair bastante valor dos dados que estão ali presentes, né, e consigam extrair insights que vão realmente fazer a diferença na tomada de decisão deles, assim, no dia a dia, seja tanto para reduzir riscos, seja para encontrar novos leads, novas empresas que podem estar entrando dentro do seu hall de empresas que fazem sentido para fazer negócio.
O Igor falou em inteligência, velocidade, entre outras características do mercado de dados atual. Considerando o panorama que a gente está discutindo, Fávero, qual é, na sua análise, essa nova era dos dados no Brasil e do que ela se alimenta?
Segundo a IBM, a gente produz cerca de 4 quintilhões e meio de bytes de dados todos os dias, por meio de redes sociais, internet das coisas, fotos digitais e acesso a vídeos nas plataformas de streaming, etc, etc, etc. Até o final desse ano, segundo essa investigação, o mundo terá cerca de 50 zettabytes de dados armazenados para ser analisados, ou seja, 50 trilhões de gigabytes. Vendo esses dados e pegando o gancho da fala do Igor sobre cultura data-driven, isso me faz lembrar uma palestra que eu fiz um pouquinho antes do início da pandemia, no segundo semestre de 2019. Me chamaram, uma organização me chamou para fazer uma palestra só para C-levels de determinadas organizações, né? E eu estava discutindo essas questões extremamente interessantes, relevantes, que são as mesmas questões que nós estamos discutindo agora aqui no podcast. E aí, quando eu trouxe esses dados, na época, 3 anos atrás, não eram 50 trilhões de gigabytes, era um pouco menos, mas enfim, um CEO de determinada empresa multinacional alemã, que está aqui no Brasil, levantou e falou assim: poxa vida, mas se eu colocar meu time para analisar esses dados, meu time não vai ter tempo para trabalhar. Eu já fiquei assustado com a fala, porque talvez não tenha tempo para trabalhar justamente porque não parou para implementar esse tipo de percepção, esse tipo de problema que é cultural. E essa pergunta veio de um CEO. E aí ele, não satisfeito, continua: bom, então eu queria ouvir de você, professor, se na sua opinião a gente não está mais numa cultura customer-driven e agora estamos numa cultura data-driven. Aí eu parei também, achei estranho e falei: olha, você me desculpa, mas na verdade não são conceitos mutuamente excludentes. Sempre o foco é no customer. Sempre a gente tem que ter uma cultura customer-driven. Mas a cultura data-driven, ela vem justamente para implementar e aprimorar processos para que a gente atinja cada vez mais o comportamento do nosso cliente, o comportamento do nosso consumidor, o nosso customer driven. Então, quer dizer, pegando o gancho do Igor, esse ponto é de extrema importância, porque, de novo, não é o analytics pelo analytics, não é a modelagem quantitativa pela modelagem, implementação de processo, algoritmos pelo algoritmo, pelo algoritmo. Nossa, olha esse algoritmo, meu, que algoritmo lindo, olha essa sopa de letrinhas. Ok, mas isso reflete em output propício à tomada de decisão que vai gerar payback para a própria empresa e para os stakeholders, etc. Nesse momento, qual é a nova era do dados e do que ela efetivamente se alimenta? Na minha modesta opinião, entre outros pontos, que a gente até pode discutir, mas entre outros pontos, parte de uma percepção da alta gestão da organização em relação a investimentos em cultura de dados, para que os times sejam formados e a partir dessas da determinação dessas políticas, desses instrumentos de governança da alta gestão, isso permear para a gestão de dados em cada um das áreas, em cada um dos departamentos. Como é comum na organização, e eu vejo isso em alguns comitês dos quais eu participo, que às vezes uma área de modelagem de risco de crédito ou uma área de CRM precisa de um dado e às vezes precisa daquele dado lá do jurídico, e o jurídico fala, peraí, isso não é prioridade para mim, não tenho tempo para trabalhar, vai lá no contas a receber, vai lá no, na contabilidade, você vai lá, não consegue receber o dado. Ou seja, isso não pode acontecer. Essa análise precisa ser cada vez mais pervasiva por toda a organização, para que efetivamente, a partir de então, a gente consiga destrinchar esses mecanismos e aí sim implementar processos voltados à tomada de decisão e alavancagem da competitividade.
Bom, como eu disse na abertura do podcast, nós convidamos também especialistas internacionais em Data Analytics para eles participarem dessa série especial da nova era dos dados e, claro, enriquecer o nosso conteúdo. Uma dessas pessoas é o Tom Davenport. Ele é líder mundial em Data Analytics e gestão da informação. O Tom conversou com a gente em inglês, diretamente dos Estados Unidos, e nós vamos traduzir a fala dele. Assim como o Fávero contextualizou agora há pouco, o Tom também percebe a falta de uma boa cultura de dados nas empresas.
Yeah, well, you know, you hear a lot of people talking about...
Nós vemos muitas pessoas falando da importância dos dados, que os dados são o novo petróleo, ou que os softwares estão dominando o mundo e etc. Mas não vemos as pessoas realmente tratando os dados como um recurso importante de negócios. Como falamos anteriormente, muitos executivos sêniores ainda não estão confortáveis em tomar decisões baseadas em dados e não consideram projetos de larga escala baseados em analytics e inteligência artificial. Eu acho que precisamos de uma transformação cultural de larga escala nesse sentido. Bom, eu tenho um amigo que ele é Chief Data Analytics Officer. E ele atuou numa empresa de seguros, depois em um banco de grande porte nos Estados Unidos. Na sequência, ele foi para uma empresa igualmente significativa na indústria de carros. E agora ele está na Meta, ou ex-Facebook. E ele me disse que a grande diferença do atual cargo é que ele não precisa convencer as pessoas de que dados e analytics são importantes, sabe? Porque elas já sabem disso. E ele disse, eu não preciso ser um evangelista. Então, é sobre como endereçar as demandas e não como gerar a demanda, sabe? Então, é esse tipo de pensamento que nos faz levar os dados e a ciência a sério.
I think that's what we would do if we were really serious about data and data science.
E nós perguntamos a ele se a resistência ao uso de dados é o principal motivo pelo qual as estratégias de dados falham nas empresas. Vamos ouvir a resposta agora.
I think it is. I mean, in a survey that I do every year.
Eu acho que sim. Eu faço uma pesquisa todos os anos e eu pergunto às pessoas se elas têm uma cultura data-driven, se os dados são considerados um recurso crítico de negócios, etc. Mas muitas delas dizem que não têm esse tipo de mentalidade. Então eu vou lá e pergunto o que é que te impede. E as pessoas passam pelo uso da tecnologia, pela influência de pessoas especializadas no desenvolvimento do trabalho, etc. Mas a resistência cultural da organização aparece como motivo principal para 90% das pessoas, então.
Isso se conecta com a pergunta que eu vou fazer agora ao Igor, que é saber qual que é a visão da Nelly sobre essa nova era dos dados, já que a empresa se propõe a transformar o setor em parceria com a B3. O que esperar nessa direção, Igor?
Uma das coisas que mais me dá orgulho de trabalhar na Nelly é que as nossas soluções, né, que a gente oferta, elas permitem que outras empresas utilizem para tomar melhores decisões, né, de negócio, seja aumentando seu rol de possibilidades de vendas, seja por meio de soluções que ajudam na redução de risco de negócio. Isso gera um efeito em cascata, que é a empresa vai melhor, consegue expandir, né, contrata mais pessoas. Então, a nossa visão sempre foi ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil. Ou seja, por meio da análise de dados, a Nelly vem transformando de forma indireta, né, muito do que está acontecendo no mercado, né? Ou seja, viabilizando negócios, reduzindo riscos de negócio. Então, isso é bem bacana. E junto com a B3, a gente ainda tem ainda mais força nesse propósito, né? A gente tem como objetivo de construir o maior hub de soluções de dados da América Latina. Quando a gente pensa na palavra hub, né, a gente quer ser o centro do mercado de dados no nosso país. E com isso a gente espera... Hoje a Nelly já vem, né, de certa forma, com esse propósito. A gente conseguindo construir esse hub, a gente tem certeza que a gente vai ter um poder de transformação muito maior ainda. Bem maior, né, na verdade. Assim.
Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e, como acabamos de falar aí de oportunidades, né, que existem aos montes, eu quero abordar também mais desafios para dar conta dessas transformações do mercado de dados. Né? O Fávero trouxe o desafio aí da liderança e da formação de profissionais. Eu quero saber agora do Igor qual é o ponto de vista dele nesse sentido.
Eu acho que um dos grandes desafios, né, que a gente está vivendo, uma explosão, né, do volume de dados que está sendo gerado, vai ser justamente em governar, né, esse grande volume de dados. Assim, né? A gente teve bons avanços recentes aí com a introdução da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, traz clareza e segurança ali sobre as regras de uso de processamento de dados pessoais, mas cada vez mais isso também se traduz no desafio tecnológico de se ter uma boa governança dos dados, né? E muitas empresas estão percebendo, a Nelly é um exemplo disso, né? E já vem colhendo resultados nesse sentido, de que a governança de dados ela é um fator competitivo também no mercado, ou seja, isso faz a diferença, né, de você ter um produto, um mercado onde ele tem uma governança de dados. Os dados que estão, né, nutrindo esse produto, eles estão ancorados numa governança sólida, né? Ou seja, isso traz uma confiança muito grande para quem está consumindo aquele produto ali, né? E acho que outro ponto que é um desafio também é essa questão de formação de mão de obra. Acho que em virtude da pandemia, a gente observa assim, nos noticiários assim, que várias universidades tiveram que parar suas aulas. Então, isso vai se traduzir, acho que nos próximos anos, um aumento da escassez desses profissionais, justamente porque assim, a formação de várias pessoas que estão no meio da tecnologia, ela, de certa forma, foi adiada, né, por esse período. Então, vai ser um dos gargalos que a gente deve enfrentar, e nesse sentido, vai ser cada vez mais importante as empresas entenderem, né, terem em mente que cada vez mais elas que vão ter que formar os profissionais. Né.
Legal, eu vou investigar agora com o Fávero, se depois de tanta coisa interessante que ele falou aí, ele gostaria de acrescentar desafios no radar das empresas para os próximos anos. Fábio.
Eu traria também a questão de garantir, por exemplo, que as políticas governamentais apoiem a inovação. O marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que foi publicado, se eu me falha a memória, em fevereiro de 2018, ou seja, temos 4 anos já, ele passou a permitir, ele traz a permissão de que universidades públicas se tornem sócias de startups aqui no Brasil. Então, isso é um ponto extremamente importante. Outro ponto, um desafio que eu acho gigantesco, é a ampliação da integração da economia brasileira à economia global. né? Se por um lado o Brasil está à frente, como o Igor trouxe, no que diz respeito ao mercado de tecnologia e a perspectiva de crescimento só atrás da Turquia, isso é a mais pura verdade, por outro, ainda nós somos relativamente fechados para a economia global no que diz respeito ao recebimento de pesquisadores de outras nações. Você vai para outros países, até mesmo para a Universidade de Buenos Aires, você tem muito mais pesquisadores de outras nações e esse intercâmbio do que as nossas universidades brasileiras. Então, isso também é um desafio, isso pode refletir, sim, em tecnologia e desenvolvimento para a sociedade como um todo.
Agradeço pelas participações do Igor Cortes, Head de Analytics na Nelway, e do Luiz Paulo Fávero, professor da USP, consultor e autor de livros sobre análise de dados. Muito obrigado também a você que nos acompanhou neste primeiro episódio da série A Nova Era dos Dados. Em breve teremos mais edições sobre esse tema instigante e importante também. Antes de dar tchau, um convite especial. Acesse o site da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais.